concluir. Portanto, há aqui claramente uma abordagem ideológica, esta alteração é claramente uma abordagem ideológica ao direito à propriedade e do qual não nos revemos de todo. Agora estou a falar aqui também na questão do PS, estou-me a referir à questão do sem prejuízo da função social da propriedade. Não há dúvida que uma coisa é a função social que todos nós, enquanto cidadãos, temos para com os outros, outra coisa é a questão do direito de propriedade. E relativamente ao direito, que também que está aqui diretamente conexionado ao direito à habitação, esse direito à habitação é claramente uma das atribuições do Estado, quer por via da habitação social que terá que viabilizar, quer por via de atribuir condições para que os privados também possam fazer, portanto, para que as pessoas, para que o cidadão comum possa construir a sua casa, possa adquirir a sua casa, possa ter isenções fiscais, possa ter, ou seja, tem que ser estabelecidas políticas pelo Estado, políticas governativas, gestionárias, que permitam não só, por um lado, que os mais desfavorecidos possam ter acesso à habitação social ou, por outro lado, que as pessoas possam também adquirir essa habitação com as suas economias para as quais trabalhar uma vida inteira ou herdar, ou, enfim, o que quer que seja. Portanto, é um direito que é absolutamente inalienável e que confere portanto, e que não cabe a cada um de nós, a cada um de nós privados. No caso aqui da propriedade privada, como ela aqui está, ser minimamente beliscada. Consideramos que, portanto, qualquer mexida numa situação destas é um confisco. Isto não se confunde nem se compara de maneira nenhuma com os artigos, com a discussão que tivemos a ter nos artigos anteriores relativamente à função social das empresas. É completamente diferente. Os direitos reais, os direitos de propriedade têm uma função diferente. As empresas são uma realidade, o direito de propriedade é outra. Costuma-se dizer que, relativamente aqui, para que, e na proposta do PS, para que, onde diz assim, a todos é garantido o direito à propriedade privada, à sua transposição, à sua transmissão em vida ou por morte, ou seja, inter vivos ou mortis causa, transmitir por vida ou até por via testamentária, ou seja, a possibilidade de que cada um de nós dispor, como muito bem entende, daquilo que é seu, passa a ficar consignada com um senão, ou seja, nos termos da Constituição, sem prejuízo da função social da propriedade, ou seja, qualquer um de nós pode ver despojado daquilo que, por direito, adquiriu de forma lícita e legítima. E é evidente que não iremos acompanhar. Costuma-se dizer que para dançar o tango são precisas duas pessoas e nesta dança o PSD não vai entrar. Muito obrigada.
Só antes de passar a palavra, se vão demorar, paramos aqui, se nós só saímos daqui às 10 e tal, se demoram 15 minutos cada um. Tem a palavra o deputado João Cotrim de Figueiredo. Tem a palavra o Rui Paulo Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Este artigo diz respeito ao direito de propriedade privada e, no que diz respeito à proposta do PS, esta proposta de alteração vem tentar legitimar o que foi recentemente aprovado no pacote Mais Habitação, mais especificamente nas propostas relativas ao arrendamento coercivo. O Chega é contra esta proposta e contra o arrendamento coercivo. Aliás, o direito de propriedade compreende quatro componentes: a liberdade de adquirir bens, a liberdade de usar e fruir deles, a liberdade de os transmitir e a liberdade de não ser privado deles, que é exatamente aquilo que o PS pretende fazer. E ainda ontem estavam todos muito chocados com a nossa proposta relativa ao dever de trabalhar, no entanto hoje acham normal quem trabalha para ter os seus bens possa ser obrigado a atribuir-lhes uma função social, para quem quer usufruir do seu direito de não fazer nada, tenha casa, no fundo. No que diz respeito à casa de morada de família, percebemos a importância da sua salvaguarda, mas essa deve constar em lei, que é onde está atualmente. Para além disso, a constar no texto constitucional, não queremos que devesse constar neste artigo, pois trata-se de um evidente atentado ao direito de propriedade privada. Obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado. Tem a palavra agora ao deputado.
Tem que ser eu?
Também é verdade que ele teve proposta, portanto. Já é menos. Tem a palavra o deputado Pedro Filipe Soares.
Eu
desculpa lá.
Não vou provocar ninguém. Não vou provocar ninguém. Nem sequer vou dizer que as propostas do PSD são também ideológicas. Não, então começa aqui já uma guerra com a deputada Mónica Quintela, que acha que só as dela que são políticas e depois as outras são ideológicas.
Desculpem lá, ninguém de uns para os outros.
Muito, muito rapidamente, Sr. Presidente.
Eu tenho a faca e o queijo na mão, portanto, é assim. Até às 10 menos um quarto. Até às 10 menos um quarto. Isto acaba? Muito bem. Vocês querem falar mais? Fica para a próxima onde estivermos. Tem a palavra ao deputado Pedro Filipe Soares.
Bate certo nos 10 minutos, porque estava a desafiar para cumprir o tempo que é para garantir. Mas eu vou frustrar essa expectativa. Vou dizer, sobre o artigo 61, acompanhámos a proposta do PS, não acompanhámos a revogação do PST pelos motivos que já discutimos anteriormente. Relativamente ao artigo 62, estamos agora a discutir, pelos mesmos motivos que no artigo anterior acompanhámos a proposta do PS, nós reconhecemos uma função social à propriedade, exatamente ao contrário do que foi a intervenção do PSD, que não reconhece a função social à propriedade e, por isso, para ficar a nossa posição inequívoca, basta reverter todos os argumentos da Sra. Deputada Mónica Quintela e ficaram expostos os meus argumentos sobre a matéria. Não acompanharemos, portanto, a pretensão da Iniciativa Liberal que tem na revogação a entrada deste direito numa outra lógica anterior da Constituição. Nós não acompanhamos essa pretensão. Para nós, como tem sido já reconhecido pelo Tribunal Constitucional, existe uma função social da propriedade que está devidamente salvaguardada nos diversos acordos. Parece-nos até poderia ser redundante o inciso do PS, mas mais vale a mais do que a menos, e por esse ponto de vista nós acompanhamos exatamente para ser inequívoca a pretensão. No que toca à proposta do PCP, também acompanhamos a proposta, sendo que ela já está devidamente acautelada em lei ordinária, mas fica um direito reforçado, tendo validade constitucional, e é por isso que nós acompanharemos.
Então, nesse caso, agora passo a palavra já ao... Não, foram só quatro, só foi quatro. Tem a palavra agora o deputado do Livre, Rui Tavares, antes depois de responderem aos dois das propostas.
Muito obrigado para os 6 minutos que o Bloco de Esquerda me deixou. Função social da propriedade. Parece-me que é o que está na base até da própria propriedade como direito, um dos direitos económicos, sociais e culturais. É ela ter função social. Ou seja, por alguma razão nos opusemos à mudança de localização deste artigo que a IEL propôs e que já discutimos há umas semanas atrás, em que os aproximaria de direitos fundamentais individuais, onde em geral estão os direitos cívico-políticos, e achámos que é no conjunto dos direitos económicos, sociais e culturais que ela faz sentido e que, aliás, ela aparece consagrada da maneira que mais até a valoriza. De resto, uma propriedade sem função social, ou seja, uma propriedade apenas como o direito de usar e abusar de coisa sua, sem nenhuma outra consideração, é uma coisa que não está de todo, não é? Quer dizer, não, seria totalmente, seria uma aberração na nossa Constituição e em muitas outras, acho que na maioria das Constituições contemporâneas, se não todas, e há muito tempo que eu saiba, praticamente ninguém, a não ser filósofos como nós e que defendem isso na época contemporânea. Em relação à proposta do PCP, perfeitamente de acordo, a proposta não nos manda fazer nada de específico em relação à casa de morada de família, diz que a lei consagrará garantias especiais, o que parece perfeitamente adequado, precisamente porque a propriedade é um direito que faz parte dos direitos económicos, sociais e culturais. Portanto, muito rápido, e daí já discutimos antes.
Primeiro o PS, depois aqui, o deputado Pedro Delgado Alves, para responder às questões que entender.
Muito obrigado. Bom, eu se calhar, voltando ao direito comparado, nos ajuda em algumas coisas. Vou ler algumas constituições claramente de inspiração soviética e marxista que vão poder, talvez, ajudar a enquadrar. Eu começo na Alemanha. Não na República Democrática da Alemanha, mas na República Federal da Alemanha. O artigo 14 da Lei Fundamental diz o seguinte: a propriedade e o direito sucessório são garantidos, os seus conteúdos e limites são definidos por lei. Número 2. A propriedade obriga, o seu uso deve servir ao mesmo tempo o bem comum. Vamos a outro colcose, a Espanha, e em Espanha a Constituição de 1978 determina no artigo 33 que se reconhece o direito à propriedade privada e à sucessão, muito parecido com a alemã, suspeito que inspirado pela mesma, e depois número 2, a função social destes direitos limitará o seu conteúdo de acordo com as leis. E já agora, para fazermos um tríptico totalmente, agora gramsciano, vamos à Itália, e o que diz a Constituição Italiana de 1947 é que a propriedade é pública ou privada, os bens económicos pertencem ao Estado, aos entes públicos ou privados, a propriedade privada é reconhecida e garantida pela lei que determina os seus modos de aquisição, gozo e limites, com o escopo de assegurar-lhes função social e torná-la acessível a todos. Mais do que uma bizarria marxizante que aparentemente aterrou no Largo do Rato, o que me parece que se traduz nesta crescente no artigo 62 é um traço comum a constituições da Europa Ocidental, com inspiração, muitas delas, social-democrata no sentido mais amplo, em que, em relação a qualquer direito fundamental, reconhecem que eles, obviamente, têm que interagir com os demais, com o restante catálogo, e, concretamente, quanto à propriedade, que ela tem uma função social. E se ela não tivesse uma função social, e já lá irei à questão de tentar transformar isto no debate sobre o que estamos a discutir, em sede de habitação, que não é o que estamos a discutir. Já agora, uma breve nota sobre calendário. Nós começámos esta revisão constitucional, eu penso que todos os senhores deputados se recordam, e a data em que o Partido Socialista entregou a sua proposta de alteração, antecede vários meses a discussão que estamos a ter em curso sobre, eventualmente, consagrarmos um regime diferente de arrendamento coercivo em algumas circunstâncias, mas já lá iria. Mas já agora dava nota do seguinte. Eu ouvi há instantes a ideia de que aquilo que com o seu árduo trabalho uma pessoa adquiriu e que pode usar e fruir como quiser. Bom, eu tenho bem presente que, no âmbito do direito do urbanismo, um princípio fundamental e estruturante do direito do urbanismo é precisamente a existência de uma função social, que é aquilo que impede que, à revelia dos planos de diretores municipais e de outros instrumentos de gestão territorial, eu possa decidir construir uma torre de 70 metros que tapa visibilidade aos vizinhos e que consuma excesso de recursos de envolvente. Porquê? Porque temos ordenamento do território condiciona a propriedade. Desde logo, o debate filosófico, por um lado, jurídico, sobre o chamado jus edificandi, o direito a construir, ou seja, se ele faz parte implicitamente do direito de propriedade, acompanha discussões doutrinárias há muito tempo e hoje reconhece-se que há uma componente que não está indissociada do planeamento municipal e da atribuição de direitos construtivos que, em alguns casos, podem ter que ser compensados. Ou seja, se alguém tem uma expectativa que se pode construir e o plano altera as suas expectativas, pode ter que haver mecanismos de perequação, de compensação aos restantes. Mas, inegavelmente, há uma componente de articulação com a sociedade, essa função social que a propriedade desempenha. E podia acrescentar outras. Restrições para salvaguarda do património cultural. O proprietário, a família que é proprietária de um monumento nacional, como é o Palácio Fronteira, por exemplo, está impedida de fazer o que bem entender do Palácio Fronteira, porque ele está classificado como monumento nacional. Apesar de ser um bem totalmente privado. É um monumento nacional, mas é um bem totalmente privado. E, portanto, se decidirem fazer uma marquise com alumínio roxo, não podem. Por acaso, o roxo até não anda longe da fachada do Palácio, mas ainda assim tenho sérias dúvidas que fosse permitido. É um vermelho de outra tonalidade, mas ainda assim, independentemente da cor, seguramente por via dos materiais que não se adequam muito num Palácio Setecentista, seguramente não o poderia fazer. Porquê? Porque há uma função social da propriedade, neste caso, associada à salvaguarda do património cultural. Finalmente, para concluir, vou mesmo acabar, Sr. Presidente. Finalmente, quanto à temática que nos está em cima da mesa, agora vem aí o confisco. A Sra. Deputada Mónica Quintela falou de confisco. Portanto, a propósito de uma matéria, que é, eventualmente, a consagração, veremos qual é o final desse processo legislativo, de uma modalidade de arrendamento coercivo de bens que são, de imóveis que são devolutos, uma classificação fechada, nos termos da lei, mais uma vez, respeitando os requisitos que cá se encontram para a expropriação, volto a dizer, a expropriação que está prevista no texto constitucional, que é a ablação do direito de propriedade. Alguém deixa de ser proprietário daquele imóvel e outra pessoa passa a ser proprietário dele, neste caso o Estado, outra pessoa coletiva, o Estado, mediante o pagamento de uma justa indemnização. Não é nada disso que se está a falar a propósito da realidade do arrendamento coercivo. O que é que poderia acontecer? Alguém tem um bem que não está a uso no sentido em que está devoluto e tem que preencher os requisitos desse caráter devoluto, mas em função desse arrendamento, esse proprietário será remunerado com uma renda pela utilização daquele bem. E, portanto, não vai ficar privado desse seu bem, não vai ser expropriado desse seu bem e não vai ser, obviamente, integrado num património que não o seu, onde continuará a estar e onde continuará a desempenhar a sua função de valorização daquele património, primeiro através de uma renda, e se aquela pessoa decidir, por sua iniciativa, depois arrendá-lo, obviamente continua na sua esfera jurídica. Portanto, não misturemos debates. Este é sobre uma norma constitucional e a introdução de uma norma constitucional de algo que é património constitucional europeu e também é património jurisprudencial nacional, ou seja, também podemos mergulhar nos acordos do Tribunal Constitucional e verificar que a ideia da função social da propriedade tem tradução ao longo de várias décadas naquilo que são as conclusões a que os juízes do Palácio Rato têm chegado, neste caso de confronto entre direitos fundamentais conflituantes.
Desculpem lá uma coisa. Se querem falar, interrompemos aqui. São 21h45, eu não estou cá há mais tempo. Desculpem, ainda faltam dois partidos responder. Se temos mais...